história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 5 mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado neste 5 de junho.
Guilherme Heisen.
Em resultado que não interessou a nenhuma das equipes, São José das Palmeiras e Mercedes empatam pelo troféu Difusora. Hoje tem confronto de líder contra o vice-líder. Maripá recebe Pato Bragado. Copagril Seguro está em Cascavel, empata pela Série Ouro no ginásio em Braga. Brasil busca recomeço sob o comando de Carlo Ancelotti contra o Equador nesta quinta-feira.
Michael Bicker. Prefeitura de Toledo e Associação Comercial discutem novas estratégias para o setor. Estudantes podem solicitar a Bolsa Auxílio Educação em Quatro Pontes. Evento de comemoração dos 13 anos do BPFron será amanhã no estádio. Se chover, será na Simacar. Claudinei Domingues.
Jovens são surpreendidos fumando maconha em praça rondonense. Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em Doutor Oliveira Castro. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 7 toneladas de maconha e 7 quilos 560 gramas de skunk na BR-163 em Guaíra.
Regis Guerreiro.
Polícia divulga nome e fotografia de homem acusado de atentar contra a vida da esposa e filha em Iguiporã. Arrombamento e furto em propriedade rural rondonense gera prejuízo da ordem de 80 a 100 mil reais.
Carla Escher.
Marechal Rondon tem 169 casos confirmados de dengue. Saúde de Entre Rios do Oeste adquire novos equipamentos para a UBS.
Gladstone Pacheco.
Ministro da Agricultura detalha a situação da gripe aviária no país. Temporal atinge municípios do oeste do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
E abrindo nossa edição desta quinta-feira, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. As informações são do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Bom, estamos vendo chuva caindo por Marechal Cândido Rondon. Começou devagarzinho durante a madrugada e a gente tem visto, então, ao longo de toda esta manhã, com chuva. E a previsão do tempo mostra, então, chuva para Marechal Cândido Rondon ao longo desta quinta-feira, dia 5 de junho, com a máxima de 22 e a mínima de 18 graus. Nós estamos com 21 graus agora, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, umidade relativa do ar está em 91%. Segundo os dados do CIMEPAR, essa previsão para chuva segue até às 3 horas da tarde, tá? Estamos em 98% a probabilidade de continuar chovendo pelo menos até às 3 horas da tarde. Depois, o gráfico mostra céu nublado, mas então sem chuva, e ainda uma remota possibilidade por volta das 9 horas da noite, tá? Isso para hoje, então, quinta-feira. Para amanhã, sexta, gráfico do CIMEPAR continua mostrando pancadas de chuva, com a máxima de 24 e a mínima de 18 para amanhã. Porém, a partir das 3 horas da tarde de amanhã até às 7 horas da noite, maior probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva está em 80%. Para o sábado, também, o gráfico mostra chuva, 80% de probabilidade, 21 a máxima, a mínima de 18 graus, e completamos com o domingo, também com probabilidade de 80% de pancadas de chuva, com a máxima de 21 e a mínima de 16 graus. João Marcos Gomes.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira com chuva em Marechal Cândido Rondon, 5 mês de junho, ano de 2025. E o hábito de consumir entorpecentes em locais públicos também tem se tornado constante aqui em Marechal Cândido Rondon, seja em praças ou mesmo no Lago Municipal, áreas normalmente frequentadas por crianças e famílias. Ontem, um novo caso foi registrado. Quem nos traz detalhes é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, ontem à tarde, uma denúncia à Polícia Militar Rondonense dava conta de que um grupo de jovens estava fazendo uso de substância entorpecente numa praça da cidade, diariamente frequentada por crianças que utilizam o espaço para lazer e prática esportiva. No local, a equipe policial visualizou três jovens sentados em um banco, nas proximidades de crianças que jogavam bola acompanhada por seus responsáveis. Foi feita abordagem, todos foram identificados e admitiram espontaneamente serem usuários de maconha. Durante a busca pessoal, foi localizada no bolso esquerdo do casaco de um deles uma porção de droga adicionada em plástico. Também foi encontrada uma ponta de cigarro de maconha já consumido. Diante dos fatos, os abordados foram encaminhados à sede da 2ª Companhia para a adoção das providências cabíveis.
E ainda se tratando de entorpecentes, ontem novas apreensões de maconha aconteceram na região de Guaíra. Um traficante conseguiu fugir a pé, mas outro foi preso. Como é que foi isso, Claudinei?
Então, João Marcos, uma equipe do Batalhão de Fronteira e o Pelotão Pelopes do Exército Brasileiro de Guaíra, durante patrulhamento fronteiriço pela região de Doutor Oliveira Castro, ontem, observaram um veículo GM Astra de cor preta deslocando em alta velocidade. O carro estava aparentemente pesado e com os vidros escuros, características de automóveis usualmente utilizados para o transporte de ilícitos. Quando da tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga, dando início a um breve acompanhamento tático por estradas rurais até um veículo invadir uma área de plantação e ser abandonado. Foram realizadas buscas ao condutor, porém ninguém foi localizado. Na busca veicular, foram encontrados diversos fardos que, após pesagem, totalizaram 658 quilos de maconha. Diante dos fatos, foi realizada a apreensão do veículo e da droga e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem 7.460 quilos de maconha e 7.560 gramas de skunk durante fiscalização da BR-163, em Guaíra. A droga estava escondida em meio a uma carga de soja transportada por um caminhão bitrem. Na abordagem, o condutor apresentou nervosismo e afirmou que transportava soja de Maracaju, Mato Grosso do Sul, para São Francisco do Sul, Santa Catarina. Em seguida, porém, confessou que havia sido abordado por um desconhecido durante o pernoite em um posto na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e que pegou o caminhão já carregado por volta das 4 horas e 30 minutos da manhã. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
E ainda no setor policial, que esteve bastante movimentado nas últimas 24 horas, tivemos furto de equipamentos em uma propriedade do interior de Marechal Cândido Rondon, que gerou prejuízos da ordem de até 10 mil reais. Onde é que foi isso, Regis Guerreiro? Boa tarde!
Boa tarde, ouvintes. Pois é, João Marcos, uma equipe da Patrulha Rural da 2ª Companhia da Polícia Militar foi acionada no princípio da noite de ontem, quarta-feira, para se deslocar à localidade de Linha Williams, distrito de Margarida, para o registro de uma ocorrência de arrombamento e furto. No local, o solicitante relatou que na madrugada de domingo passado, dia 1º de junho, um barracão na propriedade rural foi arrombado. Ao verificar os maquinários agrícolas guardados no galpão, o produtor percebeu que o sistema de mapeamento do terreno acoplado ao seu trator havia sido furtado. Duas placas de zinco que permeiam o galpão haviam sido desparafusadas e torcidas para facilitar a entrada do arrombador. Em averiguação, O mesmo percebeu que foi furtado do trator o equipamento de mapeamento via GPS da marca John Deere e o volante do trator, o qual estava ligado a um monitor eletrônico. Sobre os prejuízos com os equipamentos furtados, a vítima relatou que, em valores de mercado, entre 80 e 100 mil reais. O caso foi registrado e o BO encaminhado à Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para investigação.
Regis, e a polícia rondonense continua à procura de um homem que atentou a tiros contra sua companheira e a própria filha. A gente divulgou esse fato lamentável quando da ocorrência, porém, o autor continua desaparecido, é isso?
Sim, a Polícia Civil do Paraná divulgou ontem, quarta-feira, a foto de um homem de 40 anos investigado por dupla tentativa de feminicídio. Na madrugada de 17 de maio deste ano, numa residência no distrito de Igiporã, Adnilson Hartwig realizou disparos de arma de fogo contra sua companheira e sua filha. A mulher, de 39 anos, foi atingida no pescoço. A filha, de 15 anos, de raspão na cabeça. De acordo com a polícia, ele também teria agredido fisicamente as duas. Após o crime, o elemento fugiu e segue sendo procurado pelo setor policial. Assim, a Polícia Civil do Paraná está solicitando, com a divulgação da fotografia, a colaboração da população com informações que possam levar ao paradeiro do elemento denunciado. Essas denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da Polícia Civil, 181 do Disque Denúncia ou ainda pelo 45-3284-8450, diretamente à equipe de investigação da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
E deixando o setor policial, vamos ao meio ambiente. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela ONU. Qual é o tema deste ano? Sabrina Lohmann, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 5 de junho de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo. A data visa chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. A Organização das Nações Unidas escolheu como tema deste ano a urgência de acabar com o plástico descartável, que representa cerca de 2/3 de toda a produção global. De acordo com a ONU, a sociedade produz cerca de 640 milhões de toneladas por ano e esse número pode triplicar até 2060 se nenhuma mudança for adotada. Os efeitos desse excesso já são visíveis, como a poluição plástica marinha, que aumentou 10 vezes desde 1980 e afeta ao menos 267 espécies animais, segundo a própria ONU. A Oceana, ONG internacional que defende a preservação dos mares, divulgou que o Brasil está entre os maiores poluidores plásticos do planeta, com 1 milhão e 300 mil toneladas do material no oceano. Estima-se que um copo plástico leve até 400 anos para se decompor, ou seja, um objeto utilizado por segundos pode permanecer no meio ambiente por séculos, afetando ecossistemas, oceanos e até a saúde humana. Através de estudo realizado, o Instituto Oceanográfico da USP estima que mais de 211 toneladas de redes de pesca sejam descartadas no mar anualmente, com impacto direto sobre cerca de 69 mil animais marinhos por dia, incluindo tartarugas, baleias e aves costeiras.
E uma notícia interessante, um caminhoneiro está há 9 dias impedido de retirar o seu veículo de uma área rural às margens da BR-277 em Céu Azul. O caso ocorreu no dia 27 de maio, quando o motorista, que transportava uma carga de trigo do Paraguai para Cascavel, perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro veículo, saindo da pista e invadindo uma lavoura de feijão. O caminhão permanece atolado dentro da propriedade e o motorista continua no local, temendo que a carga seja saqueada. Ele tem contado com a ajuda de colegas de profissão para alimentação e cuidados básicos. A retirada do veículo, no entanto, está sendo impedida pelo proprietário da terra, que exige o pagamento imediato de R$ 22 mil como compensação pelos danos à plantação. Segundo o caminhoneiro, seguradora já foi acionada e uma perícia está em andamento para avaliar o prejuízo, mas o dono da área não aceita aguardar o processo legal de indenização e insiste no pagamento à vista. Especialistas consultados alertam que a atitude do agricultor pode configurar crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, que trata de casos em que alguém tenta fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto o impasse não é resolvido, o caminhoneiro segue no local, em situação precária, acumulando perdas e sem previsão para a retirada do caminhão. Serve aquela velha máxima, né? Durma-se com um barulho desse. Vamos acompanhar esta novela e trazer o desfecho para você dentro em breve, se acontecer aqui dentro de Frente Ampla de Notícias. E para fechar o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu uma pequena queda de 0,78%. Neste momento, o dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,600. O dólar para venda está igual a R$ 5,600.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Marechal Rondon tem 169 casos confirmados de dengue. Saúde de Entre Rios do Oeste adquire novos equipamentos para a UBS.
Em resultado que não interessou a nenhuma das equipes, São José das Palmeiras e Mercedes empatam pelo troféu Difusora. Hoje tem confronto de líder contra o vice-líder. Baripá recebe Pato Bragado. Copagril Seguro está em Cascavel, empata pela Série Ouro no ginásio em Braga. Brasil busca recomeço sob o comando de Carlo Ancelotti contra o Equador nesta quinta-feira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 5 mês de junho. E a partir de hoje, até sábado, dia 7, Cascavel sedia a Feira do Empreendedor Sebrae, considerada principal iniciativa de estímulo ao empreendedorismo no Paraná. Pela primeira vez, a feira é realizada aqui, na região oeste. Programação inclui palestras, oficinas, rodadas de negócios, orientações e atendimentos especializados. O evento é voltado tanto para quem deseja iniciar um negócio, quanto para empreendedores que buscam aprimorar a gestão e expandir atividades. As atividades ocorrerão das 14 às 21 horas, com conteúdos práticos nas áreas de gestão, marketing, finanças, inovação, dentre outras. Expectativa é de que a feira se consolide como um marco para o desenvolvimento regional, reunindo oportunidades de capacitação, networking, exposição de soluções voltadas ao pequeno e médio empreendedor. Uma caravana de Marechal Cândido Rondon, organizada pela Prefeitura e a Cimacar, vai participar do evento. E nesta semana, a Secretaria de Saúde confirmou mais 4.294 casos de dengue e 6 mortes no Paraná. Também 4.050 casos de chikungunya, no total de 8.491 notificações da doença no estado. E em Marechal Cândido Rondon, quais são os números relativos a estas doenças? Quem nos responde é Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon divulgou ontem um novo relatório atualizando os números da dengue e chikungunya no município. Em relação à dengue, são 1.066 notificações, 781 suspeitas descartadas e 169 casos confirmados. No ano epidemiológico, o município não registrou morte pela doença. Já em relação à chikungunya, são 55 notificações, 34 suspeitas descartadas e 11 casos confirmados, também sem o registro de morte pela doença.
Carla, ainda em se tratando do setor de saúde, em Entre Rios do Oeste, a Prefeitura investe em novos equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, é isso?
É isso. A Secretaria de Saúde de Entre Rios do Oeste realizou recentemente a incorporação de 10 novos computadores e 12 monitores na Unidade Básica de Saúde Eugênio Schwenk. A iniciativa tem como objetivo modernizar a estrutura tecnológica da unidade, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento à população. Além da atualização dos equipamentos de informática, também foram investidos recursos na aquisição de móveis sob medida para diversos setores da unidade. A renovação do mobiliário atende à necessidade de substituição de itens desgastados pelo uso e a ampliação da estrutura, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços prestados. As aquisições foram realizadas por meio de parceria entre o município e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, via termo de adesão aos programas de qualificação da Atenção Primária Saúde e Vigia SUS, com recursos repassados fundo a fundo, além de contrapartida municipal. De acordo com o secretário de Saúde, Gilberto Maldaner, as ações integram um conjunto de melhorias planejadas para a área.
E agora é hora de falar de esportes em frente ampla de notícia. E um resultado que não interessou a nenhuma das equipes, São José das Palmeiras e Mercedes empataram pelo troféu Difusora. Ainda sobre a competição, hoje tem um jogão. Líder contra vice-líder. Quem nos traz detalhes é Guilherme Heinzen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite desta quarta-feira, no ginásio Luiz Lourenço da Cruz, São José das Palmeiras e Mercedes empataram em 4-4. Um primeiro tempo de poucas movimentações, para falar bem a verdade, no bom português, um primeiro tempo ruim. Mercedes saiu na frente no marcador com o Cabelo, com 10 minutos de bola rolando. Faltando 5 minutos para terminar a primeira etapa, Wellington deixou tudo igual para os donos da casa e assim terminou o primeiro tempo. Um segundo tempo totalmente diferente do primeiro. Movimentações em profundidade, principalmente por parte da agremiação da casa. E São José das Palmeiras conseguiu chegar no gol defendido pelo goleiro Schwantz. Foi Bug o responsável para colocar São José na frente 2-1. Logo na sequência, Mercedes conseguiu deixar tudo igual em um chute de Lucas Cerny. Wellington desviou contra o próprio patrimônio. Dali em diante, o confronto seguiu com chances para ambas as equipes. Uma reta final movimentada. Faltando 50 segundos para terminar, Alex colocou Mercedes à frente. 11 segundos mais tarde, Menezes deixou tudo igual para os donos da casa, pondo números finais da partida 4-4. Com o resultado, tanto Mercedes como São José das Palmeiras seguem com apenas um ponto na tabela de classificação, ou seja, uma igualdade no marcador que não interessou a nenhuma das equipes que precisavam da vitória. Sobre o empate em seus domínios, quem falou foi o atleta Val.
É um privilégio estar voltando a representar a cidade. Eu, que já estive vendo essa molecada aí, graças a Deus treinei com eles. Quando eu treinava, tinha muito molequinho aí que era adolescente. E como é bom ver eles agora representando a cidade. O resultado não é o que nós queríamos, né? Mas graças a Deus não saímos com resultado negativo, o empate tá bom.
Pelo lado de Mercedes, ouvimos o Falco.
Cara, é um jogo difícil, né? Na casa do pessoal aí é... Sempre jogo fora é mais difícil, mas, cara, fizemos um bom jogo, né? Conseguimos controlar o momento que estivemos perdendo, conseguimos virar. Infelizmente tomamos o empate logo em seguida, mas vida que segue e bora pro próximo jogo.
Bom, João Marcos, e se ontem o jogo era entre o vice-lanterna e o lanterna do Grupo A, hoje o confronto é entre o líder contra o vice-líder. Maripá recebe Pato Bragado, um jogo que deve sair fumaça, a partir das 8h30 da noite no Ginásio de Esportes de Maripá. Ambas as equipes têm 2 jogos até agora e 2 vitórias 100% na competição.
Guilherme, a ACC Copagril e Stein Cascavel empataram em 1-1. Na noite desta quarta-feira, no Ney Braga.
E foi pela última rodada do primeiro turno no Campeonato Paranense de Futsal Sênior Feminino, João Marcos. O confronto reeditou a final de 2024 e foi marcado por equilíbrio entre as equipes. Mesmo diante do líder invicto, a equipe rondonense mostrou evolução e somou um ponto importante em casa. O resultado mantém o Stein na ponta e a Copagril na quinta colocação. A agremiação rondonense agora foca no retorno, buscando a classificação à próxima fase.
E para fechar o nosso bate-papo com o nosso homem do esporte, começa nesta quinta-feira a era Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Guilherme, será que está surgindo aí uma luz no fim do túnel para o Screte Canarinho rumo à Copa do Mundo de 2026?
Essa é a expectativa de todos os torcedores, João Marcos, em busca de vida nova em um ciclo com mudanças de rota e resultados decepcionantes. O Brasil visita o Equador às 8 horas da noite no estádio Monumental de Guayaquil, em partida válida pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 26. A seleção começa a rodada na quarta colocação na tabela das eliminatórias com 21 pontos, 2 a menos do que os equatorianos, vice-líderes com 23. A partida é importante para dar uma resposta imediata após a goleada sofrida para a Argentina em março, ainda sob o comando de Dorival Júnior, e para aumentar as chances de classificação antecipada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Caso vença os dois confrontos, o Brasil estará muito perto de garantir a vaga. Neste cenário, a seleção chegará a 27 pontos. Para carimbar o passaporte, bastaria que a Venezuela, sétima colocada com 15, não ganhasse uma de suas partidas contra a Bolívia ou Uruguai. João Marcos, a única seleção sul-americana garantida na Copa do Mundo até agora é a Argentina, que lidera as eliminatórias com 31 pontos. O provável Brasil de Carlo Ancelotti para o jogo dessa noite tem Alisson no gol, Alex, Marquinhos, Wanderson e Alexandro na defesa. O meio formado com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Mais à frente, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Além de Brasil e Equador, às 8 horas da noite também nós teremos o jogo entre Paraguai e Uruguai no Defensores de Santiago. Às 10 da noite de hoje, o Chile recebe a Argentina no Nacional de Santiago.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha as seguintes informações.
Prefeitura de Toledo e Associação Comercial discutem novas estratégias para o setor. Estudantes podem solicitar a bolsa Auxílio Educação em Quatro Pontes. Evento de comemoração dos 13 anos do BPFron será amanhã no estádio. Se chover, será na Simacar.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 4 mês de junho. Amanhã, grande evento em Marechal Cândido Rondon para celebrar os 13 anos do BPFron. Se chover, Michael Bicker, programação poderá sofrer alguma alteração? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, sofrerá alterações. Toda a programação prevista para o Estádio Municipal Waldir Schneider será transferida para o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar. Claro que daí vai se perder todo o brilho, né? Uma vez que essa solenidade cívico-militar está sendo preparada com destaque para o desfile de todas as companhias, pelotões que formam a unidade Batalhão de Polícia de Fronteira. A sede é aqui em Marechal Cândido Rondon. E muitas autoridades estão previstas para esta solenidade, iniciando às 9 horas de amanhã. O capitão Zambon, que cuida a logística do BPFron, né, ele confirma a presença da alta cúpula da segurança pública do estado do Paraná amanhã em Marechal Cândido Rondon para o aniversário dos 13 anos do BPFron.
Está confirmado a presença das autoridades do município, né, todas as lideranças locais, além das lideranças estaduais da área de segurança, como o Coronel Wilson, nosso secretário de segurança. O nosso comandante-geral, o Coronel Jefferson, deve estar presente. O comandante do nosso comando de missões especiais, né, que deve estar presente também, além do comandante da nossa unidade, o tenente-coronel de Vonzir, que estará presente junto com toda a nossa tropa aí, se apresentando e fazendo essa comemoração aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon.
E até reforço o convite, capitão, para a população prestigiar, porque todas as estruturas, os pelotões, as companhias, todo mundo vai estar representado, vai ser um grande desfile.
Exato, Marco. Vamos trazer todo mundo aqui para fazer essa solenidade. Então, 9 horas da manhã, lá no Estádio Municipal, aqueles que puderem estar conosco nessa solenidade e compartilhar um pouco conosco dessa solenidade cívico-militar, né, teremos o maior prazer de recebê-los. E, além de uma exposição que nós vamos ter lá dos nossos materiais, exposição do nosso canil, podermos compartilhar esse momento de agradecimento aí por todo esse trabalho que nós temos feito, né? Muito desse trabalho se deve também à participação da comunidade, que tem nos apoiado, tem nos passado informações, tem dado o apoio que a gente precisa, né, para trazer esse retorno aí em termos de segurança pública.
Michael, e o prefeito Canela, de Quatro Pontes, implantou um programa novo para atender os estudantes daquele município.
Como é que funciona esse auxílio educação?
Então, João Marcos, até o próximo dia 13, os estudantes interessados nessa Bolsa Auxílio Educação deverão formalizar o requerimento. Como funciona? Quem participa com a gente é o prefeito César Seidel Canela. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Um prazer poder estar aqui falando mais uma vez com toda a população. E hoje falando sobre a Bolsa Auxílio Educação, que é um auxílio que o município repassa aos alunos que fazem universidade, pós-graduação, cursos técnicos profissionalizantes, com o objetivo de auxiliar no transporte universitário dessas pessoas. Então é um auxílio de R$ 77,50 mensais e a gente está abrindo para que esses alunos, essas pessoas possam estar encaminhando um protocolo na prefeitura para poder estar recebendo esse auxílio dentro do poder público de Quatro Pontes. Mais uma ação que vem voltada à qualificação da educação do nosso município. Nós já tivemos no início desse ano e há poucos dias nós entregamos o cartão Volta às Aulas, uma iniciativa inovadora na nossa região, com o repasse de R$ 250 anuais para cada aluno da rede municipal de ensino, com o objetivo de garantir dignidade, podendo todas as crianças do nosso município ter acesso a material escolar, a uniforme escolar de qualidade, e que visa também, essa iniciativa visa também fortalecer o comércio local dentro de Quatro Pontes, tendo em vista que esse valor do cartão Volta às Aulas ele só pode ser gasto em empresas credenciadas dentro do município de Quatro Pontes. Dentre outras iniciativas que nós tivemos ao longo desse ano já, né, com o objetivo de fortalecer a nossa educação. Estamos implementando, né, um sistema educacional mais próximo das famílias, porque entendemos que esse tripé de comunidade escolar, investimentos do poder público, também com o apoio das famílias, é fundamental para que a gente possa estar construindo uma educação cada vez mais de qualidade dentro do nosso município. Então é isso que nós tínhamos para falar hoje, né? Dizer então que estão abertas aí o período para que as pessoas possam estar protocolando esse auxílio, essa Bolsa Auxílio Educação dentro do município de Quatro Pontes para estar recebendo esse auxílio do transporte universitário. Grande abraço a todos aí.
De outra parte, Prefeitura de Toledo e Associação Comercial daquele município tiveram reunião para discutir diversos temas. Quais foram os assuntos tratados, Michael Bicker?
Muitos assuntos, muitas pautas, algumas ligadas à cultura, infraestrutura e mobilidade urbana. Reunida a diretoria da Associação Comercial Empresarial de Toledo, a CIT, com o prefeito Mário Costenaro e demais secretários municipais. Entre os assuntos, o andamento das obras de reforma do Teatro Municipal de Toledo, a reestruturação do Centro de Eventos Ismael Esperafico e melhorias no sistema viário, incluindo a possível ampliação do estacionamento rotativo Star. Também foi tratado o futuro do Fórum Wilson Balão, que atualmente está desocupado, além de ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de rua. O prefeito Mário Costenaro destacou a importância do diálogo com o setor empresarial. Ele disse: temos muitas coisas ainda para consertar. Estamos correndo bastante, porém, o encontro de hoje serviu como alavanca para que o governo municipal possa se organizar quanto às melhorias para a cidade de Toledo.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz as seguintes informações.
Ministro da Agricultura detalha a situação da gripe aviária no país. Temporal atinge municípios do oeste do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias nesta quinta-feira, 5 mês de junho. E as inscrições para o Enem 2025 encerram amanhã, sexta-feira. Quem pode participar? César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E podem participar do exame estudantes que estejam concluindo ou já tenham concluído essa etapa de ensino. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente na página do participante, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados como forma de ingresso no ensino superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos. Desde 2014, os resultados do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos em instituições portuguesas e ensino superior, desde que possuam convênio com o INEP. Desde o início do ano, os estudantes paranaenses contam com uma vantagem na preparação para o Enem e vestibulares em geral. A Secretaria de Estado da Educação lançou o Recurso Educacional Digital Enem Paraná, que visa auxiliar os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública nos estudos para os exames. A plataforma oferece videoaulas, simulados e ferramentas personalizáveis de estudo, atendendo diferentes estilos de aprendizagem. Pela primeira vez, os alunos que estejam concluindo o ensino médio da rede pública têm as inscrições pré-preenchidas no sistema do INEP, bastando acessar a página do participante para confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas. Outra novidade diz respeito ao pagamento da taxa de inscrição. Alunos da rede pública de qualquer modalidade de ensino que estejam concluindo o ensino médio em 2025 não terão que pagar a taxa, mesmo que não tenham solicitado a isenção anteriormente.
César, e o governador Ratinho Júnior anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais 620 policiais civis para reforçar o quadro de segurança pública no estado. Traga detalhes a respeito.
Então, João Marcos, serão 500 agentes da Polícia Judiciária, 80 delegados e 40 papiloscopistas aprovados no concurso público realizado em 2021. Somente em 2025, serão 746 novos agentes da Polícia Civil do Paraná, a maior contratação da história da corporação. O governador também entregou veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Em 2025, o impacto financeiro estimado com as contratações é de R$ 69.700.000, sendo que o custo anual será de R$ 108.600.000. Os novos policiais devem iniciar o curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil em julho, com previsão de conclusão ainda neste ano, para que então iniciem o trabalho nas delegacias. Eles atuarão diretamente na investigação de crimes, lavratura de flagrantes, condução de inquéritos, execução de operações, perícias papiloscópicas e interlocução com o Poder Judiciário. O objetivo é agilizar atendimentos e procedimentos nas centrais de flagrante, distritos, delegacias regionais e especializadas. Além das contratações de policiais civis, o governo do estado também está conduzindo um novo concurso público para a contratação de 2 mil policiais militares e 600 bombeiros militares. O certame em andamento recebeu mais de 30 mil inscrições, sendo 23.491 para concursos da Polícia Militar do Paraná e 6.868 para o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. O governador também entregou veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros e destacou que o objetivo é aprimorar ainda mais o já bom trabalho do setor no Paraná.
E agora vamos falar de agronegócio, que é assunto importante para a nossa região. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávero, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, na sede do Ministério em Brasília, para atualizar a imprensa sobre a situação da gripe aviária no Brasil. O que é que ele revelou, Gladstone Pacheco? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Na ocasião, ele reforçou o compromisso do governo com a transparência, a sanidade animal e a segurança dos alimentos, destacando a eficiência do sistema brasileiro frente à emergência zoossanitária. O ministro destacou que, diante do primeiro caso confirmado em granja comercial, todas as providências foram tomadas rapidamente, conforme os protocolos internacionais. Segundo ele, o Brasil já está na metade do período de vazio sanitário, com 14 dias cumpridos sem novas mortes de aves. O ministro também reforçou que o Brasil continuará em estado de emergência com a ampliação dos processos de investigação e divulgação das informações. É fundamental que qualquer suspeita, seja de animal silvestre, de criações domésticas ou comerciais, seja investigada e tenha total transparência. Atualmente há 8 casos sob investigação, nenhum em granja comercial. O último caso investigado nesse tipo de estabelecimento, localizado em Antagorda, no Rio Grande do Sul, deu negativo. Hoje são 69 casos de animais silvestres confirmados, mas esses não geram restrição comercial. Fávaro explicou que, até o momento, 21 países impuseram suspensão total às exportações brasileiras. Outros 15 restringiram apenas o estado do Rio Grande do Sul e 2 países suspenderam apenas as exportações provenientes de Montenegro, no mesmo estado. Os países que suspenderam totalmente as exportações brasileiras de carne de ave são China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Peru, Albânia, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Índia, Sri Lanka, Macedônia do Norte e Paquistão. O Ministério da Agricultura ressalta que, em alguns desses mercados, o comércio já era reduzido ou inexistente antes da ocorrência do foco.
E um temporal atingiu municípios aqui do oeste do Paraná durante a madrugada desta quinta-feira, deixando estragos em diversos pontos. Clatston, quais foram as cidades mais afetadas por esse fenômeno climático?
Uma delas é Céu Azul, João Marcos. Além da chuva intensa e granizo, o vendaval derrubou árvores e causou transtornos. Até esta manhã, ainda não havia sido divulgado um balanço oficial sobre os danos provocados pelo fenômeno. Também na madrugada desta quinta-feira, uma mudança abrupta no tempo pegou os moradores de Assis Chateaubriand de surpresa, com descargas atmosféricas iluminando o céu e trovões ecoaram pela cidade. Em menos de 10 minutos, a tempestade se intensificou e pedras de gelo começaram a despencar, acompanhadas por fortes rajadas de vento. O fenômeno durou cerca de 5 minutos, mas foi o suficiente para modificar completamente o cenário das ruas, calçadas e gramados, que ficaram cobertos por granizo de diferentes tamanhos, desde pequenas partículas até pedras maiores. Em Cascavel, amanhã desta quinta-feira, começou com alerta para quem precisava trafegar pelas rodovias BR-467 e 163. Devido às fortes chuvas que atingem a cidade, diversos trechos dessas vias apresentam pontos de alagamento. O acúmulo de água aumentou o risco de aquaplanagem, tornando a condução perigosa. O veículo Fiat Uno saiu da pista após aquaplanar na BR-467, nas proximidades da rua Jorge Lacerda, em Cascavel. O carro rodou e parou no canteiro central da rodovia, mas apesar do susto e dos danos no veículo, ninguém ficou ferido. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade, evitem frear bruscamente e, se possível, não transitem por esses locais até que as condições melhorem.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.